Fox tem uma grande visão para o futuro. Desde Soldier Boy, o nosso primeiro herói, nós fazemos do mundo um lugar mais seguro. Do incrível Capitão Pátria, a queridinha Luz Estrela, lutando para proteger você e sua família de todo e qualquer mal. Somos a Vought. Somos os seus heróis.
A maior fraude na porra da história americana.
Então é isso, estou de volta. Aqui é o Dodói da Cabeça, em mais um episódio do menor podcast do mundo. Hoje, infelizmente, mais uma vez, infelizmente, eu tô aqui para falar. É o segundo episódio, o primeiro episódio foi sobre Doutor Estranho. Agora eu assisti, infelizmente, a terceira temporada de The Boys. Rapaz, que foi isso, hein? Que novela foi essa? Eu achei, por um momento, eu achei que eu estava vendo Caminhos do Coração, Mutantes, na Record. De tão galhofa, de tão água com açúcar que estava a terceira temporada de The Boys. Vamos começar aqui. Qual a minha indignação? Por quê? Primeiro que eu tenho um problema incontrolável, que é de não gostar de assistir coisa que tá no hype. Eu não sei por quê. Na minha opinião, quando pega hype, a audiência, né? O engajamento e todo mundo, os comentários, podem acabar influenciando na obra, no decorrer das temporadas. E caramba, The Boys, a primeira temporada, pra mim, sem dúvidas, é a melhor, o melhor desenvolvimento. É o melhor final de temporada de todos, porque ela entrega tudo o que promete, basicamente. Pra quem não lembra, a primeira temporada termina com o Homelander matando a loirinha lá que mente pra ele, né? Que é isso que dá aquele estopim nele, dele odiar pessoas que mentem pra ele. Ele mata a loirinha lá que eu não lembro o nome. Daí, ele e o Bruto tem aquele primeiro enfrentamento, entre aspas, né? O Bruto explode uma bomba e aí corta a cena. O Bruto acorda em outro lugar, num jardim, uma paisagem. E daí quando ele vê, a Becca tá viva e tá com o filho do Homelander lá, o garotinho. Pra mim é o melhor encerramento. A primeira temporada também pra mim é a mais redondinha. A segunda, pra mim, já desanda um pouco. Se a intenção é trabalhar com anticlímax, a série, pelo menos pra mim, não sabe fazer isso bem, porque muitas coisas são levantadas na segunda temporada e ou é resolvido muito rápido, ou não tem nem resolução, né, desenvolvido, ou pior ainda, acontece da maneira mais escrota e esdrúxula possível. Não que The Boys não seja uma série escrota e esdrúxula. E também, ai, mas The Boys é uma série de sátira, ela gosta de satirizar tudo. Tudo bem, ela pode satirizar até o Papa, mas que faça de uma maneira boa, decente. Como a série sempre fez na primeira temporada, né? Pra mim, a terceira temporada, olha, é uma bomba, mas deixa eu só... Pera aí, não vou me aguentar. Deixa eu me alongar na segunda temporada. Isso aqui, então, não vai ser The Boys terceira temporada. Vai ser The Boys. Tudo. Tudo que vier na minha cabeça que eu for lembrando, eu vou falando aí. E vocês que estão ouvindo vão se esforçando para lembrar também. A segunda temporada, né? Ela levanta muitas pautas no decorrer dos episódios. Que eu mal vou lembrar. Porque o intervalo entre temporadas é meio grandinho. Tem a parte do preconceito racial, que é até bem forte. Era para ser bem forte, porque era onde o leitinho deveria começar a ser desenvolvido, e na terceira, aquele desenvolvimento que já estava em andamento ficar melhor, ou terminar o desenvolvimento dele e pronto, o personagem está pronto para o que eles vão querer trabalhar, que não é assim. Porque na segunda temporada tem a nazista lá, que eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, que ela é imortal, então ela, antigamente, ela já era super heroína, matou o garoto lá só porque ele era negro, né? Que tem toda aquela parte de investigação, que eles estão tentando descobrir quem era a tal heroína, O Leitinho, a Starlight e mais alguém tá tentando descobrir. Eles encontram uma velhinha. A velhinha conta a história de quando ela era criança, que a nazista lá matou o irmão dela a troco de nada, só porque o irmão dela era negro. A personagem nazista, que eu realmente não vou lembrar o nome, ela vai continuando sendo desenvolvida, mostrando como ela é maligna, já que ela é uma nazista, né? Ela batendo na pauta da supremacia branca, falando que o Homelander é o cara, é o perfeito, é o que todo mundo quer ser, é o exemplo, que ele é um loiro, né? Olhos claros e tudo mais. E tem a parte lá que ela tá perseguindo a irmã, o irmão da Kimiko, e ela entra num prédio de comunidade negra lá e sai matando todo mundo, porque são pessoas negras, né? Tem todo esse desenvolvimento. Olha o Nen de novo, vai contando quantos Nen eu vou falar até o final. Então, tem todo esse arco. A Kimiko vê o irmão dela sendo morto e fica travada de medo. Tem toda essa parada. O Leitinho é um cara negro e tá fazendo esse trabalho de investigação das pessoas negras. E vai o episódio. Tem o A-Train, né? Que ele é negro e ele acaba ouvindo a conversa lá sobre ela ser nazista. Então é uma pauta que nunca, ou então não tão cedo, vai sair de moda, que é nazistas, porque nazistas existem. Pode ser absurdo, mas existem. Nos Estados Unidos, então, é onde o racismo, a segregação é muito mais escancarada do que aqui no Brasil, que é um pouco mais velada. Então é um bagulho que nunca vai sair de pauta. Tudo bem que eles não eram obrigados a fazer um super desenvolvimento e transformar a série num documentário de como é a vida do negro. Mas, né, levantou a bola, desenvolva de forma decente e resolva, né, aquele problema de roteiro ali. Mas não, os episódios se alongam totalmente nisso. Ele é uma nazista. E óbvio que o foco são os negros. Tudo bem que nazista não só prejudicou pessoas negras, mas o foco da série está nos negros. Porque não que... Mas é que a série ela é toda pautada nisso. Na questão dos negros. Porque tem o A-Train, tem a mulher que foi morta. Já demonstrou que a personagem tem um bagulho a mais com o negro. Que o certo seria ela perseguir a Maeve também, porque a Maeve era LGBT. Que nazista também tinha isso, perseguiu qualquer pessoa que não fosse pura, mas o foco deles era no negro, então, pelo menos pra mim, era pra ter tido um desenvolvimento melhor. E aí vamos pular aqui um pedaço que eu não tô lembrando de nada, nem o nome da personagem eu tô lembrando, Stormfront, eu lembrei, mas em português qual é o nome dela? Sei lá, mas enfim, vou chamar de nazista que todo mundo sabe quem é. Pula mais um pouco, vamos lá pra frente. Que depois de um monte de coisa acontecendo, maluquice, o Bruto abandonando eles, o Bruto traindo eles para poder ir sozinho, resolver sozinho, não sei o quê, que é impossível sair de lá, que não dá. Bom, a Becca sai de lá com uma faquinha na mão e ninguém consegue encontrar. Sendo que o lugar tinha câmera em tudo quanto é lugar, microfone, enfim, ela fugiu com uma faquinha. Ok, a gente esquece isso. Vamos lá direto pro enfrentamento, que eu não quero falar de mais nada não, que eu tô com preguiça. Chega o enfrentamento, nossa, é o momento. A Kimiko tá perdendo o medo, a cara de assustada tá virando um sorriso. A Luz Estrela tá com o olhinho brilhando, que é só o que essa filha da mãe faz. A temporada inteira, a série inteira, ela só brilha o olhinho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A bicha não voa. Não consegue obliterar ninguém. O raiozinho não atravessa ninguém, não queima ninguém. O raiozinho só empurra a pessoa pra longe. Pelo amor de Deus, que poder merda. Pelo amor de Deus. Mas beleza, vamos continuar, né? Chega a hora do enfrentamento daquela segunda temporada. O que que acontece? Leitinho, o francês e o Hughie estão parados olhando. E aí a Luz Estrela vai tentar bater junto com a Kimiko, ok. E daí o francês dá uma de homem elástico, sabe? no filme do Doutor Estranho, que é o cara mais inteligente, mas que conta o plano. Olha, Wanda, se ele abrir a boca, ele vai te matar, né? O francês faz a mesma coisa.
Vai, RPG! Tá no carro, é nossa única chance!
É o que o francês faz. O que, que a Stormfront faz? Mete um trovão maluco lá, explode tudo, eles ficam sem arma, só com pistolinha na mão. E aí, o que, que eles ficam fazendo? Eles ficam olhando, ninguém nem tenta dar um tiro. Pô, pelo menos finge que quer ajudar, dá um tiro. Pega um pedaço de pau, sei lá. Depois a gente vai descobrir que ela é indestrutível, a bala, mas o olho não. Né? As partes moles continuam moles em qualquer pessoa, né? É o que dizem. Então vamos lá. Aí chega a hora da porrada, as duas estão perdendo. Aparece a Maeve, aparece igual o Noturno, do nada. Porque os malucos que estão parados olhando não viram a Maeve chegar. Ninguém viu a Maeve chegar, mas enfim. A Maeve chega, dá a porrada. E a gente, né, pelo menos eu, espero porradaria épica. De repente eu tô mal acostumado porque eu vi The Boys depois de assistir Invencível. Que só tem pancadaria maneira de super-heróis. Aí pode dar desculpa porque é filme, não, é série, não tem lá esse orçamento. Pô, beleza. Mas bota uma coreografiazinha de porrada de mão, pelo menos. Não. A mulher cai no chão, fica levando bica sem parar. E a Maeve com aquela peruca de R$10,99. Aquilo ali, meu Deus do céu. Tá difícil de engolir aquela peruca ali. Misericórdia. Aí beleza, olha aí. Levantaram a bola, levantaram a pauta, né, do nazismo, que ainda está presente nas corporações americanas. Olha que pauta bonita. A segregação dos Estados Unidos, a manipulação da mídia, tudo isso tem na série. Que lindo. Vai desenvolver a parte nazista, ok. A conclusão, bica no chão, começa a bicar, enfim. Fica dando bicuda, ninguém tenta furar olho, ninguém tenta arrancar a cabeça, fazer nada. Mas enfim, a gente deixa pra lá, né? Vamos pra terceira. Meu Deus do céu. Meu Deus. Quem escreveu isso? Quem escreveu isso? Deu pra descobrir, né? Pra onde os profissionais que fizeram a novela Mutantes, Caminhos do Coração, pra onde eles foram, né? Entregou ali, se a Amazon tava fazendo segredo, entregou a pauta agora, ali que os caras estão. Que desenvolvimento é esse? Que novela é essa? Eu nem sei por onde começar da terceira temporada, gente. Vamos começar da pior parte, que pra mim, o Rio e a Luz Estrela não tem química nenhuma, e isso tem um destaque tão grande na série que dá até ânsia de vômito. O Huey, ele tem muito mais química com a deputada lá, que explode cabeça, do que com a Luz Estrela. Eu achei até que rolaria um romancezinho, né? Porque o Huey tava bem próximo dela e tudo mais. A Vitória. Meu Deus, o Huey com ela é péssimo, meu Deus. Eu não sei se a dublagem não ajuda. Eu, infelizmente, tô vendo dublado, porque eu tenho que ver dublado. Minha esposa não gosta de ver legendado. Eu, infelizmente, tô vendo dublado. E olha, não sei se a dublagem atrapalha. Não, a dublagem atrapalha bem. Mas eu não sei se no som original os atores têm uma boa atuação a ponto de não ficar ruim, igual tá no, na dublado. Porque no dublado tá ruim. E não tá pouco ruim, não. Tá muito ruim. Mas enfim, os caras não têm química nenhuma. O Huey, ele é o melhor personagem, sabe por quê? Porque se o personagem é pra ser um personagem odiável, detestável, os roteiristas conseguiram. Porque é só ele aparecer na tela com aquela cara de cachorro dele, que pelo amor de Deus, dá vontade de desistir de ver a série. De verdade, velho. E na dublagem ele ainda tem uma voz meio estranha, parece até o Sean Stock. Porra, o Huey também tem isso na dublagem. Tem uma voz de cansado, sabe? De cara cansado. Pelo amor de Deus. Aí, a Luz Estrela. As revoltas da Luz Estrela, sabe? Aquela parte novelesca. Eu não quero mais! Aí joga raiozinho nele. Aí ele voa longe. Aí depois ele fica fudido.
Ai, obrigado por me buscar. Obrigado. Ai, poxa vida.
Porra, pelo amor de Deus. Ai, você... Eu tenho certeza que você tá com um eu te avisei na tua cabeça. Bota, põe pra fora, vai. Extravasa, bota pra fora. E ela... Ai, eu não quero falar, não. Eu não tenho nada pra falar. Não, fala, fala. E ele fica com aquela cara de quem vai levar uma porrada. Mano, meu Deus do céu, cara. Quem teve a ideia de botar isso na série, velho? Nossa, velho. Não dá. Não dá, não. Eu vou até parar de falar dessa parte. Porque essa parte é dolorida, velho. Meu Deus. Deixa quieto. Vamos pular. Pula. Pula mais. Eu vou pular, depois eu vou voltar. Dane-se. É tudo da minha cabeça. Eu não tô falando episódio por episódio. Porque eu nem lembraria disso. Eu assisti a contragosto. Assisti por assistir. Porque apesar de ter muita coisa ruim, ela ainda é a série que mais se destoa das outras, entendeu? Apesar de ser novela, a parte gráfica da violência, as sátiras, as críticas, são boas. Mas meu Deus, o que você tem que passar para conseguir chegar nas partes boas da série é assim, é de uma maldade que os roteiristas fazem. Tremenda. Você tem que sofrer primeiro para você ter o seu presente, sabe? Que é ver uma pessoa estourando, ver um peito para fora, uma bunda para fora, ver um cara um cara com poder de encolher transando com uma boneca dentro de uma casinha de Barbie. Essas coisas, entendeu? Mas olha tanta lixeira que você tem que passar para chegar até ali. Tem o Soldier Boy, que funciona bem. A dublagem tá boa, o personagem é interessante, deixa a sátira até melhor, porque é o que todo mundo zoa. Ele é como o Capitão América seria. Como que o Capitão América lá dos anos sei lá qual, dos anos bolinha lá dele, ele vai pros dias atuais e aí aceita ser mandado por um negro, que é o Samuel Jackson, trabalha com arma X, outro cara. Trabalha com o Homem de Ferro Negro lá, o outro negão lá. Como? Tudo bem que nem todo mundo naquela época era racista. Mas a probabilidade de um Capitão América ser racista naquela época, durante a guerra, aonde ele estava, é muito grande. Entendeu? E não, o cara é todo bondozinho, se bem que o Soldier Boy também nem é racista, se eu não me engano. Isso não foi bem desenvolvido até então. Mas eu acho que é. É que ele não... interage muito com personagens de outra etnia, né? Ele tá sempre com pessoas brancas. Bom, agora eu não sei. Não, o Black Noir era negro e ele fudia o Black Noir. E a sacanagem também, né? O cara é negro e o personagem dele é black, velho. Que é isso? Que sátira é essa? Eu não entendi essa parte da sátira, da piada. Não consegui entender. Mas enfim, onde eu tava? Nem me lembro, mas aí eu vou pular de novo. Pula, pula de novo. Outra parte. Misericórdia. Agora vem. Agora vem. Olha, que mico e francês. Puta que pariu. Desculpa. Eu não estava aguentando. Eu não estava aguentando. Que insuportável. Parece... Não sei nem o que parece isso. Ai, é sátira. Meu irmão, sátira, dane-se. Bota a sátira direito. Não deixa a sátira tão chata quanto o bagulho que eles estão satirizando. Pelo amor de Deus, faz escrachado, pelo menos faz zoado, engraçado. Ah, mas foi engraçado, ela é muda e ela cantou e dançou no hospital. Porra, isso é engraçado pra quem, velho? Que bagulho mais chato, velho, esse namoro deles, meu Deus. Meu Deus, eu não aguento. Eles conseguem ter menos química que que o Rio e com a Starlight. A Kimiko tem mais química com a Starlight. O francês tem mais química com leitinho. Como isso é possível? Os caras é o casal. Não sei se eu tô velho demais pra essas paradas. Se a internet tá bombando com isso. Não sei, até porque eu não uso Twitter. No Twitter eu provavelmente iria saber se os casais estão funcionando ou não. Mas meu Deus, até o Bruto com a Maeve funcionou melhor. Funcionou melhor do que esses casais. Mas meu Deus, velho. Aquela parte do hospital que ela fica com os dedinhos. fazendo o dedinho pra falar. Tomara que seja Libras de verdade, mas eu tenho quase certeza que é. Porque eu vi uma entrevista da atriz falando, que ela falou que teve que aprender a fazer Libras. Então não é possível que eles estejam só inventando o gesto. Mas enfim. Meu Deus, ela fica fazendo aqueles dedinhos. E o francês na dublagem, velho. Eu não lembro como ele é legendado. Primeiro eu assisti legendado. A segunda e a terceira eu assisti dublado. Eu não lembro, velho. Mas dublado, meu Deus.
Ela disse que a verdade é que ela vai meter o pé nessa sua bunda nazista.
Cara, essa série... Eu assistiria Doutor Estranho 8 vezes. Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Eu assistiria 8 vezes seguidas pra não ter que ver mais uma temporada de The Boys. Ou pelo menos pra não ver a terceira, porque vai que a quarta melhora, né? Não sei. Ó, falei mais um, né? Não sei se vai melhorar na quarta, tomara. Porque a primeira é boa. A segunda degringolou um pouco. A terceira, a carroça virou, os cavalos estão mortos e destruídos. Meu Deus. Os pequenos arcos do Black Noir eu achei interessante. Um pouquinho a mais de desenvolvimento pro personagem. Personagem que é o mais carismático da série, como um cara que não fala, que não tem expressão, consegue ser um dos mais carismáticos da série. Não sei. O time do Bruto, eu não consigo ter apego por ninguém. Só pelo muito mal pelo Bruto. Que eu também acho ele meio chato, às vezes. Mas pelo amor de Deus, velho. Ah, o Leitinho também é muito bom. Ele até que se desenvolveu bem nessa temporada. É isso. A série não é de todo ruim, sabe? Mas é porque as coisas ruins que você faz marcam mais do que as coisas boas, sabe? Uma vez... Vou contar uma história pra vocês. Uma vez, Jaime Palino fez... fez a tabuada do 9 no quadro, certo? Ele acertou todas as questões. E chegou em uma questão, ele errou. Todo mundo na novela Carrossel quis zoar o Jaime Palino. Ah, seu merda, otário, burro, você errou a tabuada. E aí o Jaime Palino disse, tá vendo? Eu acertei a tabuada inteira. E errei uma só. Todo mundo só focou no meu erro. O que que isso quer dizer? Que os seus erros marcam mais do que os seus acertos. Jaime Palino mentiu nesse episódio de Carrossel? Não mentiu, é isso. A série tem coisa boa? Tem. Tem coisa muito boa. Mas, meu amigo, a coisa ruim é muito maior. É uma bomba. Aguentar tudo é uma bomba. Meu Deus do céu. Aí, vamos... Pera. Tava quase me esquecendo. Cara, Soldier Boy tem o desenvolvimento dele. Ele conta a história do pai, que ele sempre quis ter um filho, pra ele mostrar pro filho que ele seria um pai melhor, né? E você fica naquela, e o Bruto fica naquela. Porra, o cara vai arregar ou não vai arregar na hora H? De sentar-lhe o sarrafo no garoto. Outra também, agora que eu lembrei, no garoto não, no Homelander, né? Mas eu lembrei, porra, o Bruto é burro. Que burrice é essa? Você tá com um Homelander Kid ali, no teu bolso. Você pode montar o garoto do jeito que tu quiser. Ai, não, é que ele não gosta de super. Ai, é que ele não gosta do garoto. Ele tem raiva do garoto. Ele só faz porque a Beca pediu. Meu amigo, dane-se. O Bruto, ele não tem escrúpulos. Ele já mostrou isso na série, pô. Ele passa por cima de qualquer um, de qualquer coisa. Drogou o Leitinho. Deu soco na cara do outro. Fez, aconteceu. Tudo pro plano maior dele. Que é pegar o Homelander. Na segunda temporada ele abandona os outros também, não sei aonde. Um monte de coisa. Ai, mas no final é porque ele tenta ser bom. Meu amigo, não interessa. O personagem ali já tá desenvolvido. Ele passa por cima pra alcançar o objetivo dele. Como é que ele...
Ah, talvez eu não fale com você. Porque foi você que matou a Beco.
Aí o garotinho... Ai. Porra, e o garoto tava muito feliz. Alguém achou? Alguém ficou com essa impressão? Que ele tava muito feliz pra quem cortou a mãe, cortou a garganta da mãe com um raio laser dos olhos. E o menino rindo à toa, contando historinha, brincando de Lego. Gente, o menino tava assim. O menino tava de boaça. Ah, matei minha mãe, beleza, show. Próximo, Bruto, agora meu pai? Ah, chega aí. Aquela briga nada a ver. Você que é fã da série pode apontar mil desculpas. Ah, e o V muda o temperamento dele, tem efeito colateral. Meu amigo, dane-se. Efeito colateral não deixa ninguém burro. Só se o efeito colateral for deixar burro. Se for isso, ok, concordo. Mas aí ele briga com o menino. O menino rasga o cordãozinho. Eu te odeio. E o olhinho brilhando. Aí, né? Eles deixam isso dormindo aí. Na série. Até que é legal. Até que é legal. A motivação foi merda. Mas é legal. Aí vamos lá. Vamos agora pro final. Pera aí. Chega no final. O Homelander todo, né? Meninão. Ai, você vai ser nosso pai. Você pode ser meu pai. E você tem um neto. E a gente pode ser uma família feliz. E todo mundo estava com cagaço do quê? Do Soldier Boy chegar na hora e arregar. Porque o cara é filho dele. Chega na hora H. Soldier Boy fala, perdi o tempo, porque agora você é uma marica. Xinga lá o Homelander de tudo quanto é nome. Beleza, lindo. Lindo demais. Começa a porradaria louca. Pá, 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 pá. Lindo. Do nada o menino tá ali no meio da briga. E foda-se também, parado. Estatalado. O menino tá grandinho, né? O menino ali tava se comportando como se ele tivesse 6 anos. Mas tudo bem. Vamos relevar. Porque ele, né? Criado com mãe. Não tinha amigo, não tinha nada. Vivia numa cidade de mentira. E aí, tá. Ele ficou sem ação. Aí o Bruto vai. Rola porradaria, que até que é legal. O capitão fura o olho da Maeve. A Maeve dá um soco no saco dele. Que eu achei que é o caminho mais difícil, né? Porra, era só meter o dedo no olho dele também. E aí tá comprovada a teoria, né? As partes moles continuam moles. Porque a Maeve aguenta a porrada. Aguentou o laser dele. Mas chegou a dedada no olho. Acabou o olho. Já era. Tá bom, tá bom. Vamos continuar. Fora que ela perdeu os poderes e sobreviveu. Da queda do prédio. Tá bom também. Vamos deixar quieto. Bom, aí tem a porrada lá maneira. Pá, todo mundo saindo na porrada. Pipipi, papapó. O Bruto. Ai, não. Não quero mais. Não, meu filho. Ai, é quase isso. Soldier Boy, quando pergunta pra ele, você tem filho?
Ah, eu tenho quase isso. Ai, que não sei o quê.
Puta que pariu, meu irmão. Que mudança de personalidade é essa do Bruto? Mas tá bom. Aí protege o menino. Não, o Soldier Boy vai explodir o peito. Vai matar o Homelander, mas vai acabar matando o menino. O menino que é filho do Homelander, que tem os mesmos poderes. E eu tô com um V temporário só. Mas eu vou proteger o menino. Eu não posso brigar porque um menino indestrutível vai ficar numa explosão. Ok, fica parado. A luz estrela, leitinho, sei lá mais quem, fica todo mundo parado. A Kimiko, todo mundo parado. O Homelander tá sendo encoxado pelo Soldier Boy, vai tomar explosão na cara. A Maeve tá na puta que pariu, parada também. Aí a Maeve olha pra luz estrela faz cara de cachorro. Aí ela olha pro Bruto... E o Bruto tá lá protegendo o garoto indestrutível de uma explosão. Ai, meu Deus, e agora? Um olha pro outro. A Maeve vai. Pega. Quem que ela pega? Ela nem pega. Ah, não, é só o Soldier Boy. Ela nem pega o Homelander. Agora que eu lembrei. É porque essa foi minha teoria depois que eu terminei a série. Nem que ela tivesse abraçado os dois e pulado da janela. Mas não, ela só pega o Soldier Boy e pula da janela. E deixa o Homelander lá. E foda-se. Mano, pula da janela. Aí o Soldier Boy é preso de novo. Fora que tem um momento lá, né? Os dois pais, o menino tem dois pais agora. Que é o Homelander e o Bruto. Eles se olham assim. Ai, vamos proteger nosso filho agora, hein? Vamos. E os dois meio que dão um raio, sei lá o que, que eles fazem no Soldier Boy. No final das contas, a gente achava que o Soldier Boy ia ser o filho da puta. Mas não. O vilão que já era filho da puta continuou sendo... E os mocinhos, entre aspas, que era a equipe do Bruto, que é a filha da puta, que fudeu o Soldier Boy ainda. No final da série, eu tô torcendo pro Soldier Boy conseguir fugir de novo e matar todo mundo. Porque ele foi traído mais uma vez pela equipe, entre aspas, dele. Porque o Bruto depois se junta com os outros, todo mundo fica dando porrada no cara e foda-se. Que plano é esse, cara? O plano nem era esse. que é melhor? Ter um Soldier Boy que é tão forte quanto o Homelander como teu amigo, ou ter o Homelander e o Soldier Boy como inimigo? Pô, é uma matemática simples. Se junta com o cara que é teu amigo e mata o Homelander. Simples. Pelo amor de Deus, a minha pressão tá até subindo. Eu vou encerrar por aqui. Esse foi um papo aleatório, me deu vontade de falar dessa bomba que é o The Boys. E é isso. Um abraço e tchau. Driving.